cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. Nós já estamos quase terminando essa temporada, mas hoje o episódio é muito especial. Esse episódio de hoje é uma reflexão que eu faço a partir de uma viagem de férias que eu fiz no final do mês de julho. Ele nasce a partir de uma canção dos Gilsons, composta por dois artistas jovens cariocas e com uma alma sediada na Bahia, para onde eu viajei. Esses jovens se chamam Francisco Gil e Clara Buarque. Ambos têm parte de suas histórias vividas entre os coqueiros, a areia e o sal daquela terra. Portanto, quando eles cantam "Eu quero voltar à Bahia, eu quero voltar, eu quero voltar à Bahia, eu quero voltar", como um mantra, essa música é um mantra do amor, é um mantra da saudade, é um mantra do reconhecimento de qual é um dos seus lugares de pertencimento no mundo. Quando eles cantam assim, eles estão falando muito mais do que sobre um retorno ao lugar que poderia ser o centro, o único ponto de referência identitária. Voltar à Bahia é voltar a uma parte deles. E é sobre isso que eu quero te convidar a conversar comigo hoje. Porque, olha, quando eu escutei essa canção pela primeira vez, ela passou a ser um mantra repetido tantas vezes no meu tocador virtual de música que chegou a irritar os meus filhos e continua irritando. O Fran e a Clara estavam falando profundamente comigo quando mantrificaram essa música. Eu, mineiro de nascença, chileno por nacionalidade afetiva e baiano de alma. Brasileiro de inúmeros lugares, sotaques e ritmos. Cadenciado por uma vida sempre mambembe. A cada novo circuito de tempo em um lugar diferente. Eu sou de muitos lugares. E quando escutei os Gilsons cantando Voltar à Bahia, eu fiz uma viagem extensa antes da viagem de férias poder acontecer. E aí eu fui. Nesse final de julho eu tirei uma semana para voltar à minha Bahia. Cada uma e um de nós tem um minha antes do seu lugar de afeto. Porque a relação que construímos com cada um dos CEPs que compõem a nossa identidade é íntima, intransferível e muitas vezes parece ser indecifrável e inenarrável, de tão importante que é. Mas há sempre palavras passíveis de serem enunciadas no desenho de nossas preferências. A questão é que, como diz muito bem Geni Nunes, psicóloga indígena maravilhosa, muito conhecida nas redes sociais, fomos acostumados a muitas formas de monoculturas de afetos. Olha que linda essa expressão que ela criou. Ou seja, nós estamos acostumados a prezar pela exclusividade do vínculo a um determinado tipo de laço. Geni fala disso sobretudo sobre afetos conjugais, mas aqui eu estou tomando emprestado esse conceito dela para abordarmos a relação com os lugares que forjaram e continuam forjando a nossa identidade. Essa noção de que somos de um só lugar, ela vem de uma cultura que se baseia numa ideia de Estado Nacional. É desde lá que vem isso. A criação dos Estados Nacionais como blocos identitários, assim, você deve amar esta pátria. Isso, desde aquela época, vem definindo a origem e, por assim dizer, uma espécie de laço sanguíneo de cada pessoa com a sua pátria. Mas eu prefiro ser Caetano Veloso, quando ele diz assim: eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Quando Caetano escreveu A Belíssima Língua, ele abordava essa possibilidade, lá ainda nos anos 80, de não sermos de um só lugar. Então imagine Caetano, minha gente, vindo de Santo Amaro da Purificação e sendo de São Paulo, que ele sempre descreveu como o avesso do avesso do avesso do avesso, e também sendo do Rio, onde ele mora hoje, em que ele cantou como um ar morno, parado, mar pérola, verde onda de cetim frio, meu rio. Essa música chama-se Meu Rio, é um pouco mais recente, talvez muita gente não conheça. Ou até mesmo quando o Caetano fala de um lugar mais específico ainda, que não é uma cidade, mas a Estação Primeira de Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro, aspas, onde o rio é mais baiano, fecha aspas. Então, assim como Caetano é de Santo Amaro, de Sampa, do Rio, da Mangueira e de inúmeros outros lugares, nós somos assim, apesar de não sermos caetanos, nós somos assim de tantos mundos tão contidos em nossa vida, orbitando em torno daquilo que chamamos de eu, exatamente. O eu, minha gente, não é uma essência. O eu é um rio. Tudo é rio. Nós precisamos do movimento para nos sentirmos vivos. Nós precisamos da mudança e da pergunta sobre o que mais pode ser a vida para que ela vá ganhando sentido. Essa ideia de um eu como uma essência é uma ideia que nos prejudica muito, porque ela deixa a gente muito atado a versões antigas da nossa identidade que já não existem dentro de nós. A nossa identidade já correu, esse rio já criou afluentes, ele já foi para outros lugares, e às vezes a gente está sustentando uma falsa concepção de identidade, às vezes mentindo para nós mesmos, né? Então, por sermos rio, nós somos fluidos e aderimos a vários solos. Os chãos que nos recebem são molhados a cada momento pelas águas de nossas identidades. Então eu quero te perguntar, a você que está me escutando aqui hoje, por quantos chãos a sua presença já deixou a marca d'água? Você já molhou quais chãos deste mundo? E o que que floresceu a partir do seu encontro com cada chão a que você pertenceu? Olha, há um prejuízo em apenas irmos levando a vida, estou colocando essa expressão em aspas, sem nomear em quem vamos nos transformando. A gente sim vai levando a vida, às vezes com muito atabalhoamento, né? Com muita pressa, com muita ansiedade, com muito caos, porque a vida não é fácil. E quanto mais a gente é mulher, preto, indígena, LGBT, pessoa com deficiência, idoso, a gente vai ganhando camadas de dificuldade nessa vida caótica, nessa vida dura. Mas à medida em que a gente vai levando a vida, mesmo que ela seja muito dura, mesmo que ela tenha camadas, inclusive perversas, de invisibilidade, de legitimidade, de solidão, mesmo que a gente sinta tudo isso, há de haver um tempo para falar em quem nós temos nos transformado. Quando vamos tomando o caminho do mundo e pisando os pés com as nossas águas desse rio da identidade nos chãos do mundo. Mesmo que nós olhemos para trás e os chãos deste mundo já estejam secos, nós sabemos que eles já estiveram úmidos pelos pés aquosos da nossa identidade. Reconhecer onde pisamos é enlevar a nossa biografia, dando a ela a dignidade merecida. Então eu estou dizendo aqui que as nossas identidades são processos que vão formando camadas de vida, que vão formando um solo cheio de chãos de diferentes texturas. Eu mesmo, eu, Alexandre, sou feito do chão do sertão mineiro. Em cima dele tem o paralelepípedo do bairro Floresta e Santa Teresa, da cidade de Belo Horizonte. Tem em cima a urbanidade santiaguina do Vale da Cordilheira dos Andes. Tem o gelo da cordilheira. Em cima do gelo da cordilheira vem a areia da praia do Rio Vermelho, de Piatã e de Itapuã, em Salvador. Vem a beleza da cidade de Serra Grande, do sobrado da esquina em que eu fui psicólogo clínico no bairro do Rio Vermelho e onde eu fundei o Instituto Humanitas junto com a minha amada amiga Nina, em Salvador, dessa terra úmida e gelada de Cotia em que eu tô morando agora e que meu pé tá gelado neste momento em que eu tô gravando esse podcast. E também eu sou feito do leito dos rios em que eu banhei meu amor à vida. Eu sou feito das cachoeiras de Alto Paraíso e de tantos outros solos que fazem a minha história ter calos e cheiros inesquecíveis. O jogo que nós fazemos ao viver os anos é de brincar mesmo, de nos identificarmos com lugares, sotaques, comidas, danças, músicas, rituais, silêncios e tudo que é linha que costura essas dimensões todas. Nós vamos ao longo dos dias, minha gente, escolhendo cenas que nos reafirmam, que nos desconcertam, que nos desconstroem e que nos fazem renascer. A cada alinhavo entre essas cenas, a cada costura entre essas cenas, a toda a soma dessas experiências, em movimento contínuo, nós damos o nome de identidade. Então, nós podemos pensar que a cada momento da existência, nós estamos habitando um pedaço dessa identidade e, portanto, nos distanciamos de um monte de outros pedaços da identidade que ficaram em chãos passados. Então, sempre estamos nos tornando estrangeiros da nossa própria história. Isso é uma categoria inevitável que surge com o processo de desenvolvimento humano, com o processo de aquisição da maturidade. De vez em quando, dá vontade de voltar para algum pedaço dessa nossa identidade passada, do qual nós estamos afastados no momento presente, na condição de estrangeiros de nós. Então, voltar a esses lugares, no entanto, nunca vai ser a mesma experiência. E isso pode ser uma imensa dor. Voltar como estrangeiro e viajante é radicalmente atípico em relação à vida que a gente leva como morador daquele lugar em uma determinada época. Então, as identidades, elas são uma espécie de viagem no tempo e se encontram justamente marcando o limite entre a semelhança e a diferença, entre o pertencimento e o estrangeirismo. Então, perceba que a quantidade de vezes em que nós precisamos dizer que tal pedaço da cidade da nossa infância não mudou nada, aí seria a semelhança, o pertencimento, que continua no tempo. Ou a gente passa um tempo lamentando que aquele lugar para onde a gente foi revisitar da nossa infância, ele já não existe mais, ele é um prédio demolido, ele está reconstruído, ele tem uma outra estética, né? Ele tem uma outra função. Nesse caso, a gente vive a diferença entre o que foi e o que é hoje. Por isso que revisitar partes anteriores da nossa identidade como estrangeiros de nós pode ser muito doloroso e pode ser uma sensação de luto. Nós sentimos a necessidade de recontar a nossa própria vida inúmeras vezes ao longo da existência para poder entender cada vez mais, de forma mais refinada, por que somos aquelas pessoas que nós conseguimos ser. Então, ao longo de uma história de vida, eu acredito que nós somos arqueólogos e escritores ao mesmo tempo. Porque enquanto nós escavamos o passado, nós vamos inventando palavras novas para dizer o que nós vamos entendendo com o que nós achamos nessa arqueologia. Com a percepção que nós temos hoje, olhando para o que já fomos, olhando quem já fomos. Então, lembrar é inventar, revisitar é abrir as portas da criação. Eu te convido, então, revisite as suas partes esquecidas ou deixadas no fundo do calendário. Isso não é um exercício tolo de nostalgia, mas é uma recriação de si e a possibilidade de você descobrir muito do que ainda pode fazer acontecer de novidade em sua vida. Eu vou dar, então, depois dessa introdução extensíssima, o exemplo que eu queria dar na minha viagem à Bahia no final do mês de julho. Eu quero voltar à Bahia, diz a música de Francisco Gil e Clara Buarque, cantada pelos Gilsons. E eu voltei à Bahia. Passei uma semana na cidade em que eu morei com a minha família, nesse sul baiano, na praia vazia e de beleza absolutamente sublinhada pela saudade. Eu estava morrendo de saudade de pisar naquela areia, de ver aquela lua prateando o mar. Quando eu morei ali, eu vivia numa casa de frente para a praia, com o barulho das ondas fazendo o mantra contínuo do quase silêncio. Em muitos momentos, eu já nem sentia mais o ruído doce da arrebentação. Então, voltar nesse 2023, cheio de São Paulo, Rio, Instagram, Projac, lives, livros e microfones, como parte de quem eu tenho sido hoje, fez de mim um total forasteiro ao pisar na mesma areia que os meus pés sentiram com a intimidade costumeira. O tempo, para quem mora em terras paulistas, é uma grande ação na Bolsa de Valores. O tempo paulistano vale mais que o dinheiro. Eu sinto, quando eu estou aqui em São Paulo, que eu não posso roubar. Eu estou colocando entre aspas essa palavra. Sinta essa palavra que eu estou usando. Eu não posso roubar o tempo das pessoas com muita expansão no encontro. Às vezes eu fico conversando muito e alongando as conversas e eu começo a me sentir ansioso, eu presto atenção na minha ansiedade e entendo assim, poxa, eu não posso ocupar essa pessoa por tanto tempo. Ela deve ter muita coisa para fazer. Aqui em São Paulo, eu sinto que a gente está sempre assoberbado por essa experiência. Os encontros paulistas pedem brevidade. Embora eu tenha lá as minhas bolhas de eternidade no encontro, como, por exemplo, toda vez que eu encontro Elisama e sua família, eu sinto isso. Embora eu tenha essas bolhas de eternidade, eu não deixo de sentir essa pressa por uma forma de adaptação e adequação cultural que me parece inevitável, me parece um resquício, né? Um resto, um caldo inevitável de se adaptar a essa cultura paulista. Aí, adaptado a esse movimento, a esse formato, ainda que de forma crítica, ainda que atento a isso, eu voltei à Bahia, eu voltei àquele lugar. Foi com essa pele estrangeira que eu pisei lá, em Serra Grande, na Praia do Sargi, de novo. Eu visitei amigos que não estavam de férias, mas que estavam disponíveis para o tempo, não da forma paulista como eu tenho vivido hoje, mas como eles continuam vivendo por lá. Os encontros ganhavam a longevidade determinada pelos corações que conversavam. O diálogo era o real maestro daquela cerimônia. Eu sentia isso de uma forma visceral. Enquanto havia coração disponível, curioso e desejoso de conversar, a conversa continuava. Não existia uma marcação do tempo que eu poderia estar ali conversando com você, Alexandre. Então, enquanto houvesse desejo, haveria tempo e o encontro trataria de continuar existindo. Eu e a minha família estávamos de férias, eles não. Aquela cultura tem uma outra forma de perceber o tempo das relações e o tempo do encontro. Então, esse episódio nasceu do encontro íntimo com o forasteiro em mim habitando aquela terra por uma semana. A minha identidade paulista voltou transformada por aquela experiência. Ela voltou querendo replicar minimamente essa lógica de encontro desacelerado. A minha alma se abasteceu dos olhos úmidos, dos silêncios não corrompidos pela tela do celular. Nós fizemos fogueira na praia, por exemplo, e as pessoas iam chegando e se juntando exatamente como acontecia nos anos em que a gente tinha vivido lá. E as pessoas iam passando pela praia, sabiam que a gente estava por ali, iam se juntando à fogueira, tinha umas cadeirinhas, uma mesinha com petiscos, com vinho, e as pessoas iam chegando e se juntavam, sentavam e as conversas iam ganhando complexidade e presença coletiva. Cada um tinha uma história para contar, os silêncios para escutar as histórias dos outros, o tempo não cronometrado e a experiência tão diferente para quem já está adaptado a essa pressão paulistana de tempo. Então essa foi a minha história de revisita a uma parte da minha identidade em 2023. Quando eu retornar daqui a outro tempo, a este mesmo lugar, eu serei outro, porque eu já estarei transformado por outras cenas, outras terras em que os meus pés terão pisado. A terra também estará diferente, a terra Serra Grande, a cultura Serra Grande, e as pessoas também. Eu, honestamente, eu espero que o tempo do encontro ali demore para ser inundado dessa virtualidade excessiva que tem nos adoecido tanto. Mas o encontro será sempre uma possibilidade de resgate de um pedaço de mim, que volta na mala para o meu CEP atual como uma inquietação que pede algum aconchego. Eu voltei para a Bahia. Para quais lugares você anda querendo voltar? Cartola diz assim: deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, rir para não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar quando eu me encontrar. Visitar quem você já foi e o lugar que já te compôs é sempre uma experiência de ambivalência. Se nós somos multidimensionais, se a nossa identidade é um mosaico, nós somos feitos de muitos tempos, de muitos lugares, de muitas relações, de muitas histórias. Mas nós não temos o poder de voltar a ser quem já fomos. O estranhamento, portanto, é esse. Tá aí. É sempre uma situação de estrangeiria. Nós precisamos carimbar o passaporte para entrar na casa em que nós crescemos e ganhamos o corpo da adultez. Nós estranhamos a falta de conexão com alguns, a desconexão com partes daquela cultura que já não nos diz tanto respeito ou respeito algum. Nós sofremos com a dor de não pertencer, mesmo que estejamos muito realizados, bem acomodados, felizes na nossa vida atual. Isso é ambivalência. Isso é o contraditório. Essa revisita às partes de nós que habitam em outros lugares da nossa identidade traz essa marca. Eu hoje estou muito caetânico. Caetano diz assim: somos dois e somos muitos. Nos sabermos sós sem estarmos sós. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. Então tá tudo dito, minha gente. Como Caetano canta nessa música linda, Tá Combinado, na voz da Bethânia, eu acredito num claro futuro. A luz do futuro se acende quando damos valor e voz a tudo que fomos e conseguimos ser. Nós somos rio. Tudo em nós é rio. O que hoje é afluente, um dia foi nascente. Eu te encontro desse jeito, deixando essa mensagem para você suspirar, viajar nas suas memórias, viajar nos seus futuros, viajar nas suas palavras e silêncios, nos sons e gritos da sua alma, nos sussurros do seu pranto. Traga tudo para lembrar de você, para se conectar com a sua multiplicidade, e volte semana que vem para escutar uma carta, mais uma carta, mais uma história humana tão particular que se transforma em uma história universal. Quinta que vem, como sempre, eu te espero aqui no Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Thank you. Este podcast é produzido por Abrace.digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.